Incensuráveis é o novo podcast da Renascença, com Aline Hall de Boving, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. Eu, Tomás Anjinho Chagas, darei o meu melhor para moderar esta discussão. Às quintas-feiras, em rr.pt e aqui, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir. Muito bom dia, Sérgio Costa. Uma boa quinta-feira para quem nos ouve. Então, o que temos em destaque nesta manhã?
Diretor Executivo do SNS garante que haverá resposta às grávidas nas urgências da região de Setúbal durante o verão. Mariana Vieira da Silva não poupa críticas. António José Seguro espera outra candidatura presidencial da área socialista.
E olá, João Fonseca, e no desporto, o que é que nos contas nesta manhã?
Olá, Ana, bom dia. Portugal ganhou a Alemanha em Munique. Roberto Martínez emenda a estratégia e consegue a final da Liga das Nações.
Estou nesta altura 14 graus no Porto. Vai acordar com 15 graus em Lisboa, 18 em Faro. Vamos lá ouvir as notícias desta manhã de quinta-feira. A edição é de Sérgio Costa.
A abrir uma garantia, as grávidas da Península de Setúbal terão resposta durante o verão, nem que para isso seja necessário concentrar serviços, nem que seja necessário fechar uma das urgências da obstetrícia para que as outras duas possam funcionar em pleno. Solução do diretor executivo do SNS para a região que mais tem sentido constrangimentos nesta área. Na primeira grande entrevista, desde que assumiu o cargo, Álvaro Santos Almeida assegura que não vai desistir, apesar de até agora não ter sido possível chegar a um acordo com as diferentes unidades de saúde.
Se não houver outra solução, a concentração de serviços terá que ser uma resposta. Passaria por encerrar um dos serviços e concentrar os profissionais nos outros dois. Até agora ainda não arranjamos uma solução definitiva.
O que é que faltou para não se arranjar essa solução definitiva?
Uma solução que fosse consensual nas três equipas. Aquilo que nós podemos garantir enquanto direção executiva é que as mães da Península de Setúbal vão ter uma resposta durante o verão.
Nesta entrevista ao programa da Renascença e Jornal Público Hora da Verdade, o diretor executivo do SNS admite que ainda há falhas nas escalas das urgências para o verão por causa da escassez de médicos. A situação mais grave verifica-se na obstetrícia da região de Lisboa e Vale do Tejo. Álvaro Santos Almeida diz que a solução é garantir o funcionamento de pelo menos uma urgência em cada zona. É uma entrevista disponível em rr.pt e que iremos destacar ao longo da manhã. E aí está a primeira grande crítica do universo socialista à candidatura presidencial de António José Seguro. Na Renascença, Mariana Vieira da Silva considera que o ex-secretário-geral do PS não manifestou qualquer ideia ao longo dos 10 anos em que esteve ausente da vida política e nem sequer conseguiu agregar o partido quando foi líder. A ex-ministra diz que uma candidatura presidencial não é algo banal.
Não podemos olhar para as qualidades políticas para ser Presidente da República como algo que é banal. António José Seguro, por decisão própria, há 10 anos afastou-se da vida política, não se lhe conhece nenhuma ideia, nenhuma posição. E enquanto foi secretário-geral do PS, eu julgo que nem a forma de agregar todo o PS foi bem sucedida. E eu julgo que há pessoas mais bem posicionadas para representar esse espaço político.
A deputada do PS espera assim por uma candidatura de centro-esquerda, nomeadamente de António Vitorino, declarações no programa Casa Comum, para ver também em rr.pt. 14 meses depois, Luís Montenegro volta a tomar posse como primeiro-ministro, tal como 13 dos atuais ministros. O novo elenco do governo tem 3 novos ministros, Carlos Abreu Mourim, nos assuntos parlamentares, Maria Lúcia Amaral na Administração Interna e Gonçalo Saraiva Martins no novo Ministério da Reforma do Estado. Novidades também na orgânica do Executivo, como a fusão da economia com a coesão territorial e a junção da cultura com o desporto e juventude. A tomada de posse está agendada para as 6 da tarde, altura em que a Renascença abrirá um espaço especial de informação. Bruxelas apoia o governo português na expulsão de imigrantes em situação ilegal, garantia do Comissário Europeu dos Assuntos Internos e Migrações. Em entrevista à agência Lusa, Magnus Brunner considera que a estratégia de Portugal está em conflito conformidade com as recomendações da Comissão Europeia e constitui, diz, um bom exemplo da aplicação do novo Pacto Migratório Europeu. Agora é oficial, está proibida a entrada de estudantes estrangeiros na Universidade de Harvard. A ordem executiva foi assinada nas últimas horas por Donald Trump e tem uma duração prevista de 6 meses. Pelo menos 17 feridos é o balanço de um ataque das forças russas a Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Entre os feridos há 2 crianças. Através de uma publicação no Telegram, o presidente da Câmara de Kharkiv confirma que o bombardeamento atingiu 7 apartamentos. Até ao momento, Moscovo não se pronunciou sobre este ataque que aconteceu horas depois da conversa telefónica entre o Papa Leão XIV e Vladimir Putin. De acordo com o Vaticano, o Papa pediu ao presidente russo um esforço pela paz e para o diálogo com vista ao fim do conflito. Portugal está na final da Liga das Nações, João Fonseca.
A perder por 1-0, Roberto Martínez colocou Vitinho e Francisco Conceição em campo e tudo mudou. Francisco fez um grande golo no empate e acabou eleito o melhor em campo.
A nossa seleção não são só os 11 jogadores que começam, acho que temos um lote de jogadores com muita qualidade. Estamos muito felizes, não ganhámos nada, só uma passagem à final que é importante para atingirmos o nosso objetivo.
Cristiano Ronaldo fez o 2-1 final após grande lance de Nuno Mendes, triunfo elogiado por Pedro Proença, o presidente da Federação, que aproveitou para segurar o selecionador após rumores de que estaria em risco no cargo.
Os rapazes hoje estão de parabéns a esta equipa técnica, que no silêncio vamos dando as respostas que temos que dar. E é isto, o futebol português. Grande qualidade, grande nível. Ainda há uma semana ganhámos, fomos campeões da Europa de sub-17. Portanto, o presente está garantido, o futuro também.
Portugal na final de domingo. As esquinas vão continuar em Munique à espera do opositor que sairá do embate de mais logo às 8 da noite entre Espanha e França.
Mais uma final para a seleção portuguesa, o desporto com João Fonseca.
E hoje podem surgir boas notícias para quem tem crédito à habitação, Sérgio, é que o Banco Central Europeu deverá descer mais uma vez as taxas de juros.
Sim, a confirmar será a 8ª vez consecutiva que o BCE baixa as taxas de juros. São pelo menos essas as expectativas do mercado e também do economista João Cerejeira.
O Banco Central Europeu tem assinalado essa tendência de descida das taxas de juros dentro da zona euro. E, portanto, é possível que tenhamos esse anúncio também. Aliás, a própria Euribor, nos vários prazos, tem vindo a mostrar uma descida nos últimos meses.
João Cerejeira, em declarações da Ana Fernandes Silva, a possível descida das taxas de juros é uma boa notícia, sobretudo para quem paga a prestação bancária da casa. É o que reafirma o presidente da Associação de Empresas de Medição Imobiliária. No entanto, Paulo Caiado esclarece que, apesar do alívio dos encargos, não é expectável que haja uma descida no preço das casas.
As prestações, claro, podem descer. E sendo a prestação inferior, e quando um agregado familiar sabe previamente que vai enfrentar uma prestação inferior, está mais seguro para enfrentar uma nova aquisição. E havendo uma pressão do lado da procura, não havendo oferta, logo que vamos assistir é a subida de preço das casas.
Paulo Caiado, presidente da Associação de Empresas de Mediação Imobiliária, a confirmar-se um novo corte das taxas de juros será a 8ª descida desde que o BCE iniciou este ciclo de redução das taxas em junho do ano passado. O que não paga a prestação é a casa onde vocês estão por estes dias, 3 dias do 3 por Todos para apoiar as vítimas de violência doméstica.
Não pagamos nada porque,
claro que não.
Enfim, cá estamos, não é? Instaladas com muitos apoios também para esta causa. Até já, Sérgio.
Até já.
É verdade, é o segundo dia do 3 por Todos.
É verdade. E já ficámos em quantos convidados ontem? 98?
Em 98,
exatamente. Portanto, é possível que nos próximos 10, 15 minutos cheguemos à marca de 100 convidados.
Sim, sim. E depois vamos ter de fazer, recordamos, 300 até amanhã às 8 da noite.
Um passito a passito.
Então, seja bem-vindo. Isto para os ouvintes que estão a acompanhar-nos. Uma ótima quinta-feira. E a vocês as duas dormiram bem?
Dormi bem.
Sim.
Acordei com calor ali às tantas à meia-noite, mas dormi muito bem.
Eu acordei muito, mas é porque eu estava a ouvir a Inês a ressonar.
Ai,
do outro lado da parede.
Que mentira! Sabe o que é que me aconteceu? A minha cama é altíssima, é muito alta, tem um colchão grossíssimo, o que para muitas pessoas pode ser espetacular, mas era muito difícil.
É a princesa e a ervilha.
Foi. Mas quando eu precisava de sair para ir à casa, vocês não estão a perceber.
Tinha que rebolar para fora da cama.
Tinha que apanhar o elevador.
Uma escada. Olha, eu realizei um sonho de infância.
Que é?
Eu e miúda, tudo o que eu mais queria na vida era ter uma cama de Conducel. E aqui tive.
E então, fez a diferença?
Bah, total, faz uma diferença.
Vamos respeitar
a Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt. Mueve.
A Aí vamos nós. Paulo Soares, bom dia. Nesta manhã de quinta-feira, como é que acordamos?
Alô, bom dia. Já trânsito lento em Lisboa, mas ainda é cedo, não está muito complicado. O IC19 já tem paragens entre o Cacém e Amador. Na A2, a fila está perto da segunda ponta do Feijó. No Porto, boas notícias, ainda tudo calmo por enquanto. Linha verde para troca de informações de trânsito é 850-50-10.
Até já, Paulo Soares.
Até já.
Quanto ao tempo para esta quinta-feira, hoje é dia 5 de junho e temos as temperaturas a subir. Não sobem muito, mas sobem qualquer coisa. Poucas nuvens no céu, 21 de máxima para o Porto, temos 25 em Lisboa e 31 em Faro, 30 a máxima para Beja e para Évora. 29 em Castelo Branco, temos 28 em Santarém, 27 para Setúbal e Porto Alegre, 26 em Bragança, 24 em Viseu e em Coimbra, temos 23 para Vila Real e Leiria, 22 na Guarda e em Braga, 21 para Aveiro e 19 em Viana do Castelo. Ponta Delgada com 22 e o Funchal com 25.
Ana, Joana e Inês, são as 3 da manhã.
Bom dia, 3 da manhã.
As 3 mulheres mais especiais de Portugal.
Obrigada por estarem sempre desse lado e por nos animarem as manhãs.
A malta curte à brava. Um grande beijinho a todas.
Beijinho, parabéns pelo programa.
Atenção. Que já temos a emissão em direto em streaming. Olá!
Bom dia, bom dia!
A câmara não está em ti ainda.
Mas eu estou sempre à sala.
Já está.
Estou sempre à sala. Olá, bom dia. Bom, então, como é que podem acompanhar esta emissão em streaming? Muito fácil. Chegam ao site da Renascença e são redirecionados para a nossa emissão. Acompanhem-nos também através das redes sociais, porque podem não só ouvir, mas como também ver toda esta emissão. Sim. Temos conteúdos exclusivos também só para o streaming. Portanto, estamos em todo lado.
Estamos, sim, senhora. E estamos aqui por uma causa contra a violência doméstica. E a pedinchar dinheiro que queremos entregar para a ajuda das vítimas de violência doméstica.
E o número é o 761-10-3333. O custo da chamada é de 1 euro mais IVA. É assim um pequeno contributo, assim para cada um, mas todos juntos podemos chegar aqui a um valor grande.
Se alguém quiser fazer um donativo assim um bocadinho mais robusto, basta passar no site da Renascença, onde podem encontrar, por exemplo, o NIB para fazer uma transferência.
Ok. Já a seguir, Joana, tu vais ter com colegas teus de exercício físico, sim, que é impressionante. Sim. Com quem
vou
vais estar?
Vou-te dar umas dicas. Sim. Olha, vou estar com o Didier Valente, que é valente de certeza, porque acorda, sei lá, às 5 da manhã para vir correr aqui para Monsanto e tem um grupo. Já vou lá fora porque eu ouvi pessoas ali muito animadas, já vou espreitar.
Passaram aqui a correr.
A ver quantos quilómetros já correram hoje.
É porque estão a correr por Monsanto e decidiram visitar aqui e dar o seu contributo ao 3 por todos.
Acho muito bem. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Bem, se há uma coisa que eu admiro muito é pessoas que acordam logo de madrugada para ir correr, nomeadamente pessoas que têm grupos de corrida, que é incrível. Existe um que se chama Monsanto Running Team, portanto o grupo de corrida de Monsanto, que veio visitar-nos ao 3 por Todos. Com quem está? Joana Marques.
Estou.
Olá, Joana.
Olá, olá outra vez. Saudades minhas? Ainda não.
Muitas.
Estou aqui
muito.
Com o Didier, que é assim uma espécie de capitão desta equipa, vamos considerar assim. Olá, Didier. É o número 99, é isso que me está a entusiasmar muito, não é? Portanto, vamos chegar agora aos 100, porque eles são muitos, já vou falar com eles. Didi, antes de mais, o que eu gostava de saber é, primeiro, a que horas acordaram? No teu caso, pelo menos, a que horas acordaste?
Acordei às 5h30.
Ai, nós também às vezes, só que é, enfim. E como é que se tem força de vontade para fazer isso? Todas as semanas, há muito tempo?
É mais uma questão de disciplina, porque às vezes a vontade não é muita. Nós, como fazemos provas longas, gostamos de fazer provas de trail, na montanha, e então, para podermos fazer provas longas, fazemos bolo completo, temos que comer pequenas fatias. E então vamos
treinar. Não me falem bolos a esta hora. E o facto de serem muitos ajuda, ou seja, ter o compromisso com estas pessoas, não poder faltar?
Sim, isso é meio caminho andado. Ou ter compromisso, eu sei que se eu falhar, alguém me vai chamar nomes menos bonitos e então não vou falhar de certeza.
Portanto, eu agora espero que ninguém me chame nomes, mas como são muitos, eu vou pedir só que digam o vosso nome muito rápido para perceberem que temos aqui mesmo muita gente e que vamos chegar, deixem cá ver, eu acho que ao 114, mas já vou fazer contas. Nome?
Anaís.
Bruno.
Maria.
André.
João.
Ângelo.
Cláudia.
Amélia.
André.
Mariana.
Rui.
Estão cá todos?
Valentes, pá.
E vão ajudar-nos muito nesta nossa contagem. Por fim, estas pessoas não correm só, aliás, estão com muita pressa para ir para os respectivos empregos, não é? Não são corredores a tempo inteiro. E o que eu queria saber, sei que o Didi é enfermeiro, e se já alguma vez se cruzou com esta realidade infeliz que temos da violência doméstica no seu trabalho?
Sim, felizmente já presenciei alguns casos. No meu caso, como em pediatria, foi situação em que o lesado é uma criança. E infelizmente já aconteceu algumas situações. E que, pronto, que nos deixa ainda, e nós que somos pais, claro, ainda nos deixa mais tristes, mas são situações que acontecem e que estamos sempre despertos, e já é algo que nós na nossa formação temos, estar despertos a certos sinais para depois reportar e se está tudo protocolado para dar o seguimento devido.
Muito bem, muito obrigada a todos por terem estado cá. Vou deixá-los trabalhar agora e vamos tentar amanhã, Inês e Ana, acordar também às 5h30 e correr aqui à volta.
Joana,
que é que
olha, Joana, estamos a perder o sinal.
Peraí.
O quê?
Hã? Pode ser?
Eu hoje à tarde, quando isto acabar às 8, vou correr por Monsanto.
Às 8? Não,
às 8
é pior. Eu prefiro de manhã.
Há esta intenção aqui no ar.
À noite.
Vamos ver.
Olha, mas isto é interessante porque o Didier estava a falar de pediatria e nós daqui a bocadinho vamos ser um médico. Tivemos ontem um testemunho que nos dizia que a primeira pessoa com quem uma vítima falou foi com a sua médica.
Exato.
É uma coisa que acontece recorrentemente. Daqui a nada vamos receber aqui um médico de medicina geral, é o Sérgio Cardoso, com quem vamos falar, não tarda nada. Bom, há coisas a acontecer na cozinha.
É verdade, já ouvi ali movimentações, acho que estão ali a preparar um pequeno almoço e, portanto, vou lá ver o que é que se passa.
É mais o género de atividade que eu e Inês e eu gostamos de fazer de manhã.
É o tipo de trail que eu gosto, é o trail de cozinha.
De uma bancada para a outra.
Exato. Já cá voltamos.
Meu Deus, como é bom morar.
é o 3 por Todos, dia número 2, nesta casinha que nos alberga e com a Inês. Não sei se a Joana também aí anda.
Olha,
na cozinha.
Estamos, claro, claro. Estamos na cozinha, é verdade. Estamos aqui com, olha, e com um pequeno almoço, com um aspecto incrível que nos preparou a tia Cátia. Antes de mais, tia Cátia, bom dia.
Bom dia, Inesinha. Bom
e
dia,
muito
querida.
Obrigada
dia,
por
Joana.
Isto. Bom então, dia. Olha, vou descrever. Joana, ajuda-me aqui. De um lado, estamos ali.
Croissants. Depois umas bolachas. Ai, que bolachas são estas?
Olha, são um pecado.
Então não podemos, não
é
podemos jogar.
São bolachas com pepitas de chocolate ou pepitas com bolacha, não sei.
Exato.
Pois é, tem muitas, tem muitas.
Depois temos mirtilos também, porque isto não pode ser só gordices, não é? Temos exatamente. Aqui uns queques com um ótimo aspecto também. Iogurte, granola feita pela própria granola. Tia Cátia,
exatamente.
Ó tia Cátia, obrigada por este pequeno almoço. Olha, nós estamos aqui a uma hora do dia na cozinha a preparar comida. Se pensarmos, é uma tarefa que recai sobre milhares, milhões de mulheres de todo o mundo. Ainda recai demasiado sobre as mulheres. Tu, ainda por cima, és mãe de dois rapazes. Como é que tu achas que nós podemos, sei lá, olhar para isto de forma a que os homens sejam, se calhar, um bocadinho mais independentes também, se calhar habituem-se mais a servir e menos a ser servidos?
Sim, sim. Olha, os meus filhos já estão muito crescidos, não é? O Manel tem 27 e o António tem 21. E de facto, eles habituaram-se e aprenderam a prepararem tudo sozinhos. Muitas vezes eu até quero ser eu a preparar, porque é aquela coisa de mãe, sabes?
Mesmo com esta mãe que cozinha tão bem, não é?
Sim, sabes? Ainda ontem o Manel dizia, eu dizia: Manel, o que é jantar? E ele: oh, mãe. Tipo, como assim? Tenho 27 anos.
Vou fazer.
Exato. Mas mãe é mãe, não é?
Claro.
E eu acho que é um bocado isto. É aquela coisa de não é uma obrigação, porque já não é uma obrigação, porque eles já são crescidos, mas é um mimo que nós lhes fazemos. E, por exemplo, por vezes o que faço é que deixo, por exemplo, as granolas preparadas, no fundo, as coisas já organizadas, para quando eles chegam, poderem servir-se do que quiserem. Sendo que eles também sabem que não é uma obrigação minha.
Pois.
É um ato mesmo, aquela coisa um bocadinho pirosa, do ato de amor.
Sim, sim.
Mas é verdade.
Sim,
é porque, no fundo,
claro,
é uma empresa. E tu só estás a motivar,
claro,
os
funcionários.
Exato.
Estiverem bem alimentados.
Para que depois possas pedir: oh, filho, faz lá um favorzinho à mãe,
pois, claro,
colabora.
Pois,
e
para que
tira a luz da máquina,
para que a carga
não
esteja sempre em cima dos mesmos,
sim,
não é?
Sim, sim. E sabes que existe isso lá, muito lá em casa. Eu às vezes até, repara, eu pedir: oh, António, faz um favor à mãe, hoje que vais ficar em casa, podes tirar a luz da máquina. Eu estou-lhe a pedir por favor, mas ele sabe que é uma obrigação dele.
Que não faz mais que a sua obrigação.
Exatamente,
não é? Exato,
tal exatamente. Qual. Mas é uma questão, é a forma só como tu pedes.
Pois.
E imediatamente, e se eu chego a casa por acaso e a luz não está tirada da máquina, eu digo: oh, António, então. E ele: ih, mãe, pois é, vou já tirar. E de outro dia, por acaso, teve piada, porque até já foi há um tempo atrás, eu cheguei a casa e a cozinha estava toda arrumada. E eu gritei: António, o que é que aconteceu à cozinha? Não fui eu, mãe!
Achou logo que era uma coisa má.
Exato.
Cátia, temos estado aqui a falar muito ao longo do último dia e vamos falar hoje mais 13 horas sobre violência doméstica. Se a realidade alguma vez se cruzou na tua vida com alguém próximo, alguém que conheças, qual é a tua visão disto?
Olha, tenho efetivamente uma amiga que para além de ser amiga, trabalhámos juntas e durante o período em que trabalhámos juntas havia alguns períodos um bocadinho mais conturbados que eu não percebi muito bem porquê. E senti-me extremamente culpada por não me ter apercebido disso, porque aparentemente estava tudo bem. E só ao fim de um tempo é que ela me disse o que é que estava a passar. De facto, ela era vítima de violência doméstica, era agredida emocionalmente todos os dias. Havia alturas em que ela me dizia até que não tinha de carro para ir trabalhar, porque havia sempre uma desculpa.
É.
E depois, efetivamente, nós começámos a perceber o que é que estava a passar. Eu, inclusivamente, fui testemunha dela, porque normalmente o que acontece é que ninguém quer ser testemunha. Ninguém quer testemunhar. É um bocadinho aquela coisa de, tipo, em casa, entre marido e
exato,
mulher,
não se mete a ter,
não tenho nada a ver com
claro,
isso.
Claro, e se há algum medo das pessoas também, não é?
Eles que se entendam, não é? E de facto foi muito complicado. Ela teve que sair de casa, que é uma coisa que eu acho que é de uma violência. Ela teve que deixar os filhos. Em prol, no fundo, da harmonia que ela considerava que,
pois,
deveria,
claro, sim,
que deveria ter.
E de uma vida melhor,
ela
não é, claro?
Foi para longe de casa. Teve que fazer quilómetros e quilómetros para ir para uma casa de apoio. Nunca mais, porque depois as coisas são feitas às vezes de uma forma menos boa, e ela nunca mais teve contacto com os filhos. Os filhos acabaram por tomar o lugar de, pronto, enfim,
o partido
do pai, até porque há essa manipulação muitas vezes, e eu estou a falar neste caso do pai, às vezes até se pode acontecer que seja ao contrário, não é?
Claro.
Mas foi, ela
um
ficou com a
difícil.
Vida completamente, graças a, claro, Deus, eu acho que ela já recompôs a vida, porque, entretanto, porque ela também mudou de zona e, portanto, acabámos por perder. Ela perdeu o contacto com toda a gente.
Pois, com tudo, ficou com tudo, deslocada, com tudo, não é? Completamente.
Com tudo. E até porque era uma, não era, ela não era portuguesa, não tinha cá a família.
Mais
e,
portanto, desapoiada ficava. Mais desapoiada, claro, ficava. Claro, claro.
Bem, que Cátia,
muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada,
querido,
e obrigada por este
canal. Excelente, claro. Por debaterem este tema que é tão.
Vamos,
tão
é preciso,
incrível,
necessário.
Força.
Vamos a isto.
Vamos à granola.
Quero um mirtilzinho, não quero?
Traga mirtilos. Traga mirtil. Olha, e traga granola. Sabem qual é a música dos Orchestral Maneuvers of the Dark? O granola gay.
Granola gay.
Até já. Esta emissão do 3 por Todos, sempre com o apoio de Oxã, militantes do bom, do som e do local. Bimbi, presente como nunca antes e seguros logo.
Eu queria mandar daqui um beijinho, só para aqueles que nos fazem sorrir, para todos os que já não voltam mais e todos os que ainda estão para vir. Há muito que eu te quero esconder, mas não consigo. E há tanto que eu te quero dizer, mas não te digo. Há muita coisa que não volta mais e há tanta coisa que ainda está para vir.
Quer mandar beijinhos para alguém, minha querida?
Olari lolei, olari lolei.
Olari lolei.
Bailar assim sabe tão bem.
Bailar assim sabe tão bem.
Olari lolei, olari lolei.
Olari lolei.
Beijar-te assim sabe tão bem.
Beijar-te assim sabe
tão bem. Ai, esta vida é uma roda que nunca dá certo, mas está a ficar lá perto. Quando tu rodas eu já não enxergo, só consigo olhar para o teto. Esta vida já está a sorrir para mim.
Tenho uma vida linda.
E o amor que eu sempre pedi.
Ai, ai, ai.
Estou a partir-me todo para virar um bom partido. Estou a subir salários, nem me juntei ao partido. Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim. Se eu fizer o pedido, eu acho que vai ser um sim.
E quer mandar beijinhos para alguém, minha querida?
Quer? Olari lolei, olari lolei.
Olari lolei.
Bailar assim sabe tão bem.
Bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem.
Depois de tanto que eu errei.
Depois de tanto que eu errei.
Beijar-te assim sabe tão bem.
Quer mandar beijinhos para alguém, minha querida?
Trouxe um presente para a vossa casa nova. Adivinha o que é?
Espera. É um frigorífico.
Frio.
Uma televisão?
Esquece.
Um aspirador robô.
Para um T1.
Ah, um faqueiro.
Tens de o lavar à mão.
Os teus pais dão-te tudo. A Caixa, dá-te o que precisas. Contrata o teu crédito à habitação e a proteção fica por conta da Caixa. Sabe mais em cgd.pt. Caixa, para todos e para cada um. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Festival da Cereja de Resende nos fins de semana 31 de maio e 1 de junho e 7 e 8 de junho. Na terra onde a cereja é símbolo e orgulho, celebra-se a sua cor, sabor e tradição. Destaque para a Marcha da Cereja no dia 1 de junho e para o cortejo Cereja Desportiva, dia 8 de junho. Não falta a festa. Resende e a sua cereja esperam por si.
A Plastidon dá-lhe os bons dias e deseja-lhe bom trabalho. A esta hora a Plastidon já produz e faz chegar aos seus clientes os produtos Domplex. Numa produção contínua, equipas dão forma e vida à excelência Domplex para a casa, indústria, agricultura e pescas.
Domplex é qualidade e utilidade ao seu serviço.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto é por ser perfeitamente. Quando eu fui ao meu primeiro podcast, também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques, extremamente... enfim... cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda a sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio Almoçar à Portuguesa é na Padaria Portuguesa. E Rexona não te abandona. Everybody. A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melblueticket.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
Preço bomba MediaMarkt. Leva o frigorífico americano Candy de 529 litros por 649 euros. Verdadeiramente imperdível. Aproveita já na tua loja ou em MediaMarkt.pt. MediaMarkt.
7:30 da manhã, muito bom dia. Contamos-lhe que notícias é que marcam a atualidade. Agora, Filipa Ribeiro, vamos lá, o que é que destacas?
Bom dia, previstos constrangimentos no Serviço Nacional de Saúde para o verão devido à falta de médicos. As urgências da obstetrícia continuam a ser o maior problema, diz o diretor executivo da SNS. No programa Hora da Verdade da Renascença e do Jornal Público, Álvaro Santos Almeida admite que na Península de Setúbal, uma das regiões mais afetadas, ainda não há acordo e que a solução pode ser a concentração de serviços. Aumentam em 5% o número de mulheres que optou por interromper a gravidez nas primeiras 10 semanas de gestação, dados publicados esta manhã pela entidade reguladora da saúde. Mariana Vieira da Silva acusa António José Seguro de nunca ter apresentado uma ideia nos 10 anos que esteve fora da vida política. No programa Casa Comum da Renascença, a deputada socialista deixa duras críticas à candidatura presidencial do antigo secretário-geral do PS. Donald Trump proibiu a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 12 países, entre eles Afeganistão, Irão e Myanmar. Esta madrugada, a Casa Branca anunciou ainda restrições em viagens para mais 7, como Cuba, Serra Leoa e Venezuela. A presidência norte-americana justifica as decisões com razões de segurança.
E agora vamos saber do desporto. João Fonseca, bom dia.
Inês, bom dia. Liga das Nações. Francisco Conceição foi o homem do jogo na vitória de Portugal por 2-1 sobre a Alemanha. O avançado ajudou à reviravolta. Após entrar na partida, empatou com um grande golo num lance individual e Cristiano Ronaldo fez o gol da vitória que apura as esquinas para a final de domingo. Esta noite, em Estugarda, Espanha e França lutam pela última vaga no jogo de Munique do próximo domingo. O Porto garantiu a contratação de Gabri Veiga. O espanhol deixa o Al-Ahly. Os portistas pagam 15 milhões por 90%. Do passe. No Benfica, Noronha Lopes tem marcado a sua apresentação oficial de candidatura para esta quinta-feira.
Até já.
Até já.
Bola Branca, com a nova gama de comerciais Citroën totalmente renovada com mais conforto e tecnologia.
Um profissional passa o dia todo. Então é bom
voltar para casa tranquilamente no seu comercial Citroën.
Nova gama profissional Citroën. 100% elétrica, 100% silenciosa, 100% relaxante. Citroën. Adorada pelos profissionais há 100 anos.
Isso é relaxante. Citroën.
Muitas das vítimas pensam que estão a ser vítimas porque alguma coisa fizeram mal. Depois, compreenderem que não estão sozinhas, que não estão erradas.
João Lázaro, presidente da APAV.
Ninguém está sozinho. E ao longo destes dias no 3 por Todos somos muitos a levantar a voz contra a violência doméstica em Portugal.
Ouça a emissão especial. Ajude-nos a quebrar o silêncio e a dar a mão a quem precisa de recomeçar. Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33 e ajuda a APAV. Custa chamada 1 euro mais IVA. Apoio Oxã. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
É o dia número 2 deste 3 por Todos contra a violência doméstica. Bem, ontem aconteceu uma coisa que não acontecia há anos.
O quê?
Que é comer como se fosse uma criança.
Ah, ontem, sim, sim.
Para nós foi minutos, só normal.
10 minutos antes de ir para a cama, estávamos a comer taças de gelado do Marco Costa que foram trazidas.
Não, mas tu, taças, tu comes... Taças, a taça maior era a da Ana, temos que dizer.
Bem, eu comi tanto.
A minha ela comeu uma taça coisa... com 7 bolos.
É verdade.
Uma banana split.
Que nunca me tinha acontecido, que foi dormir na mesma cama de Santana Lopes.
Ah, pois, é a tua?
Acho que sim. Ah, é. Eu diria que no sim. Quarto principal.
Eu diria que sim.
A do Santana. A sério?
Sério?
Ontem... Ah, tô, não estou, olha, acho pequena, digo-te já, para um presidente de
Santana Lopes também é muito grande.
Ontem à noite ouvi uns passinhos em casa. Vocês cá já estavam a dormir, já eram 11 e
não
tal.
Não é nada.
Juro-vos?
Era o Santana
Lopes. E pensei
Lopes.
Assim, vocês querem ver que. Não, o Santana Lopes já não tem a chave. Querem ver que é o Carlos Moedas? Fiquei com muito medo, porque eu ontem vi num vídeo a abraçar de forma muito entusiasta a Cristina Ferreira. Então imagina eu entrar no meu quarto e abraçar-me assim também.
Fazer-te um cafuné para dormir.
Sim, sim. Mas não era. Mas nunca se sabe, porque isto é a casa do Presidente
pois
da Câmara. Pode acontecer.
Eles têm a chave.
Ele tem chave.
É. Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença. Informação para decidir.
Bom, não perdemos de vista o nosso objetivo, falar sobre violência doméstica muito, muito, muito. E já a seguir temos uma convidada que nos pode dar aqui umas luzes bem importantes.
Exatamente, estamos a falar da Major Andreia Lopes, da GNR. Ontem falámos com a Comissária Inês Lemos da PSP, que nos falava sobre como é que podemos fazer queixas junto da PSP. Agora, perceber que papel tem a GNR no combate à violência doméstica.
É, já lá vamos descobrir com a Major Andreia Lopes, que está connosco. Até lá, temos Dua Lipa para ouvir na Renascença.
A Major Dua Lipa.
Someone that I can give my heart to, or just the poison that I'm drawn to. It can be hard to tell the difference late at night. Faithless, is that a compass in your nature, or are you tricky 'cause I've been there? And maybe I don't need to learn my lesson twice.
Renascença, 3 da manhã consigo, não até às 10, como sempre, até às 8 da noite.
Da noite, é um bocadinho mais, são mais 10 horas do que o costume.
É, já vamos com muitos, muitos convidados, vamos receber a convidada número 113. Bem, 113 já desde que começámos ontem, o nosso objetivo é chegar aos 300 convidados.
Já não parece impossível, não é
pois.
Verdade? Bom, é a Major Andreia Lopes, da GNR. Bom dia.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Bem-vinda. Andreia, qual é o papel da GNR quando falamos de violência doméstica?
Ora bem, muito bem. Nós, nas nossas ações, temos duas áreas de intervenção principais. Uma área de prevenção criminal, que são militares que estão dedicados a ações de sensibilização junto das escolas, junto das pessoas mais vulneráveis. E depois temos uma área de investigação criminal, onde temos os núcleos de investigação e apoio a vítimas específicas, que fazem a investigação dos processos com índices de risco elevado, que são os riscos médios e altos, onde existe aqui uma letacidade para a vítima maior, um perigo de vida maior.
E pergunto, por exemplo, quando fazem uma ação de prevenção numa escola e têm, por exemplo, se calhar uma criança a perceber-se de que aquilo que se passa em sua casa é uma situação de violência doméstica, já aconteceu as próprias crianças vos abordarem nesse sentido e dizerem, ah, eu acho que em minha casa se passa isto, e vocês aí podem intervir?
Sim, já aconteceu, as crianças serem sinalizadas diretamente connosco, ou então através dos professores ou do psicólogo que existe na escola. Depois são encaminhadas para o posto local mais próximo, é elaborado o auto notícia e depois segue os trâmites normais que já foram aqui falados ontem.
Uhum. Bem, mas o que temos sentido aqui, Major, é que mesmo vocês tendo esta função e esta capacidade, às vezes falta pessoal, não é? Porque há muitas pessoas que sofrem desta questão em casa e são sinalizadas, mas a coisa acaba por não acontecer e não avançar. E há muitas pessoas que têm vindo aqui dizer-nos que se sentem desprotegidas porque não têm depois quem as proteja. Vocês têm falta de pessoal nessa área?
Os recursos humanos são sempre escassos. Nós, sim, tentamos rentabilizar para que as nossas equipas especializadas, nós temos o nosso núcleo de investigação e apoio a vítimas específicas, estão disponíveis 24 horas por dia. Ou seja, quando uma vítima se desloca a um posto ou situações de SOS, existe sempre um militar disponível para apoiar durante 24 horas ou deslocar-se ao local nas situações mais risco mais elevado. Claro que, por vezes, os processos não são céleres, não é? Nós, em 72 horas, tentamos recolher o máximo de prova possível para que depois o juiz de instrução criminal aplique medidas em 48 horas, mas 72 horas para a vítima não são as mesmas 72 horas, claro, que nós no dia-a-dia lidamos, não é?
Nós muitas vezes temos alguma dificuldade em distinguir o que é o trabalho ou a área de atuação da PSP e da GNR, mas do ponto de vista da vítima, na verdade, tanto faz, não é? O que interessa é pedir ajuda, tanto, sim, pode pedir à PSP como a vocês.
A nossa área de atuação é exatamente igual. Em 2020 foi publicado o Manual de Atuação Funcional para os Órgãos de Polícia Criminal e os procedimentos são iguais. A diferença é que a vítima, se residir na área da PSP, normalmente dirige-se para, claro, uma esquadra da PSP, se residir na área da GNR, dirige-se para a esquadra da GNR. No entanto, se a vítima quiser, ou porque não quer apresentar queixa na PSP, quer apresentar na GNR, nós recebemos qualquer, uhum, vítima e não fazemos discriminações nesse sentido.
Agora, indo aqui para um lado, se calhar, não diria pessoal, mas da sua experiência, Major Lopes, eu adorava ter aquele crachá que a Major Lopes tem ao peito, porque diz só Lopes. Já no seu trabalho já enfrentou, imagino eu, casos de violência doméstica, certo? Como é que há algum caso que queira destacar em particular ou alguma mensagem que...
Sim, quando uma pessoa vem para esta área, parece que a violência doméstica é algo muito distante e longínquo. À medida que vamos trabalhando no dia-a-dia, vão-nos surgindo pessoas que sabem que nós trabalhamos na área, vêm-nos perguntar como é que é o procedimento, onde é que posso fazer a denúncia, quanto tempo é que demora, e vamos lidando com essas situações. No trabalho do dia-a-dia, nós fazemos a supervisão dos autos de notícia e lemos muita documentação que é elaborada, o expediente que é elaborado. E a ler o expediente, por vezes sentimos emoções, sentimos raiva, sentimos frustração, sentimos tristeza. Uhum. Imagine quem está a receber a queixa que tem que lidar com essas emoções diretamente e tem que transpor para o papel para que depois o Ministério Público consiga ler e consiga perceber que aquela vítima está efetivamente em, uhum, perigo. É um trabalho um bocadinho difícil porque estamos a ouvir as pessoas, tentamos transcrever para o papel os factos e aquilo que é necessário para que depois consigamos ter condenações para os agressores.
São quem contacta mais diretamente, claro.
Em termos práticos, se alguém nos está a ouvir precisa da ajuda da GNR, como faz? Como tem de fazer?
Várias opções. Pode ligar o 112 nas situações de emergência e também dirigir-se a um posto, a uma esquadra mais próxima. E os nossos contactos também estão todos na internet. Ligar para um posto local ou através do e-mail, ou então também através do sistema de queixa eletrónica.
Obrigada.
Lopes, muito obrigada. Bom dia.
Já a seguir vão acontecer coisas.
Sempre que a Inês nos der ordens, como ela às vezes faz.
Vou ser a Major Lopes. Muito bem, acho ótimo. A dizer que já não dormes de tanto pensares em mim. Te queres dar o meu nome à tua raiva.
Na verdade, importamos-nos e muito. Repara como nos importamos, que já a seguir temos aqui um desafio. Uma de nós vai ficar com o cabelo mais curto, então, aqui nesta emissão, já a seguir.
Mas ainda não decidimos quem.
Então o que se passa é que Jean-Louis David, conhecidos cabeleireiros oferecem uma verba ao Três por Todos se uma de nós cortar o cabelo à outra.
Fazem um donativo de 1.500 euros para a PAV, só que uma de nós vai ter que ter o cabelo cortado
por
outra.
Eu vou explicar. Eu não é que eu me importasse de cortar o cabelo. Eu não me importava, porque vocês sabem que eu corto o cabelo várias vezes.
Sim, sim.
Eu sou conhecida
própria,
de... Não, a mim própria nunca. Sou de resto conhecida por mudar muitas vezes de penteado.
É verdade,
agora, o que eu acho, eu não vos reconheço, não me levem a mal, meus amores, mas eu não vos reconheço capacidade.
Vocês a Beta agora, não me levem a mal, meus amores. Sim.
Olha, eu não vos reconheço capacidades para lidarem com este caracol.
Por acaso, não,
ok, está bem.
Eu também não iria cortar.
Deixa tu tens o cabelo
liso. Não. Eu não
me atrevo no caracol dela, pode ser tu a cortar.
Eu não me atrevo
não
no
me
caracol
dela. Sabes que eu não consumo caracóis. Eu prezo a vida dos caracóis.
Não,
então,
não, mas eu prezo muito o meu cabelo.
O
da Ana está sempre mal já.
O
não
quê?
É? Repara.
Ah, pera,
tem sempre aquela franja que claramente foi ela que cortou em casa. Portanto, ser ela outra é igual.
Ana, tu também não tens muito amor ao teu cabelo.
Aquilo não está simétrico.
Aparece com a franja às vezes assim.
Mas vocês estão as duas.
Parece um acidente.
Que seja a Inês a cortar-me o cabelo.
Sim,
a mim.
Eu quero muito
Pronto.
Cortar. É um, meu sonho, é um sonho que eu tenho.
Ah, tá bem.
Quero cortar cabelo. Posso?
Tu sabes.
Sei. Então, mas tu não sabes que eu fiz formação.
Ah, é?
Sim.
Ah, então está bem.
Onde? Estou a ver.
Então está bem. Então já a seguir.
Inês Lopes Gonçalves corta o cabelo de Ana Galvão.
Yes. Minha Nossa Senhora.
Vai buscar a máquina.
Sim,
estou a fazer rapar aqui dos lados.
Não.
Eu quero escrever aqui três por todos.
Vou fazer um mullet.
De manhã cedinho, eu salto do ninho e vou para a paragem. De bandolete à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia a vi-o passar. E o meu peito cético, por um picado elétrico, voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético o peito cético toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no sino. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste fadar, que itinerário tão infeliz. Cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitere o peito também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vai, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Mais nada me dá a pica que o pica do
que quem,
sete
que quem?
Me dá.
Enfrentamos o trânsito agora. Olá, Paulo Soares, 10 minutos para as 8, como é que estão as coisas na estrada?
Com mais trânsito no Porto, na VCI já se para de Bonjoy à A3 e de Coimbrões na A1 ao Nó de Francos, na A3 à fila desde Águas Santas até à VCI, em Lisboa demora no IC19 desde o Cacém, na A5 em Porto Salvo, na A1 desde Santiria, na A2 a fila está na Baixa de Corroios, linha verde para troca de informações é 850 50 10.
Obrigada, Paulo Soares. E hoje o tempo traz um dia com poucas nuvens no céu e uma pequena subida da temperatura. Temos 21 graus para o Porto, 25 para Lisboa e 31 de máxima em Faro. Uma das coisas que aprendemos ontem, que nós também estamos aqui a aprender muitas coisas com esta emissão, é que muitas vezes a vítima, a primeira pessoa com quem falam e se expõe é o seu médico de família.
Exatamente.
E é precisamente o médico de família de medicina geral que temos aqui connosco hoje, nesta manhã.
É o Sérgio Ramos Cardoso, é especialista de medicina geral e familiar do Centro de Saúde CUF de Alverca. Olá, Sérgio.
Olá, bom dia.
Olá, muito bem. Bom dia, obrigado pelo convite.
Mas para falar aqui de uma coisa de que ainda não falámos, que é o impacto da violência doméstica na saúde de uma pessoa, mas a longo prazo, ou seja, isto é uma coisa que depois fica para sempre, Sérgio?
Infelizmente, a maioria dos casos, sim. Em primeiro lugar, porque a vítima muitas vezes sofre em reincidência durante vários anos. Uhum. E mesmo quando chega até nós, chega com pezinhos de lã. Ou seja, muitas vezes dá-nos pistas, digamos assim, em que nós temos que explorar. E como já temos alguma proximidade e nos centros de saúde temos acessibilidade, mais acessibilidade, e vemos casos não tão agressivamente violentos, sem marcas físicas, a pessoa fala-nos de pequenas coisas, seja da vida familiar, seja da vida íntima, coisas que nos surpreendem. Coisas que atravessam gerações, coisas que acontecem dos 18 aos 80.
Como, por exemplo, Sérgio?
Condicionamento de comportamento, atos sexuais não consentidos que a pessoa acha que os tem que fazer porque está em vida de casal, seja no mesmo sexo, seja em sexos diferentes. Isto depois tem um impacto, e já não chega muitas vezes, com um impacto forte na saúde mental.
E, Sérgio, estamos a falar de pessoas mais novas, mais velhas, de todas as gerações?
Estamos a falar de uma coisa que é transgeracional. Talvez porque os filhos veem muitas vezes o comportamento dos pais, talvez porque presenciam e acham que é normal. Eu acho até que muitas vezes a vítima não sabe que é vítima e o agressor acha que está a fazer coisas normais. Quando chega até nós, muitas vezes já chega num estado deplorável em termos anímicos, em termos de vida social, em termos de contacto com o mundo, e nós muitas vezes é que exploramos a situação que leva esta pessoa a chegar lá.
E quando se percebe que é mesmo um caso de violência doméstica, qual é o papel do médico?
O papel do médico, em primeiro lugar...
É que de certa forma é um confidente também, não é?
Exatamente. Em primeiro lugar é ouvir. É ouvir, é explorar, da forma mais sensível possível e da forma mais empática possível. Mostrar que somos um aliado, somos advogados do paciente, ou da paciente, da vítima, e que temos todo o dever de acompanhar em todo o processo. Temos também o dever de denúncia, segundo a nossa ordem, especialmente se houver um risco para a vida ou para a saúde da pessoa, como é óbvio, mas também temos de respeitar a autonomia da vítima. Ou seja, ela muitas vezes tem medo de todas as consequências que podem advir, quer a nível familiar, quer a nível social, e tem medo. Essencialmente o que predomina é o medo, e quando se começa a explorar esta situação, muitas vezes é surpreendente como a qualquer idade a pessoa começa-nos a dizer coisas que acha completamente normal
e que não,
mas não são.
Não é?
Claro.
E aí vale o vosso papel e obrigada por isso. Obrigada, Sérgio, por nos
de nada,
visitar.
Obrigado.
Muito obrigada.
Mais uma vez.
O convidado número 114 nesta emissão do 3 por Todos.
Renascença, informação, música e humor para acompanhar o dia.
Não temos nestes dias, por uma boa causa, o extremamente desagradável.
Não temos, mas continuamos a ter apoio, que é uma coisa que
sempre
é muito importante.
De quem? De quem?
É da padaria portuguesa, onde se pode almoçar à portuguesa, e também da Rexona, que nunca nos abandona.
As saudades que eu já tinha de grelhar uma carninha ao almoço e ao jantar.
Este verão aproveite. Mesa de jardim com bancos marca casa por apenas 180€. Continente. É de toda a gente. Preço válido em Portugal Continental e na Madeira até 31 de agosto. Limitado ao estoque existente.
O tapete está na rua em Arraiolos de 6 a 10 de junho de 2025. Assista aos concertos. No dia 6 de junho, José Giabas. Dia 7 de junho, Rui Veloso. Dia 8 de junho, Marisa Lis. Dia 9 de junho, Matias Damásio. E dia 10 de junho, Carlos Leitão.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Hotel Califórnia na Renascença. Sábado de manhã, música com história e estilo. Memórias como nunca lhe contaram. Paulino Coelho e Júlio Isidro, um check-in direto à memória. Hotel Califórnia, vintage no som, atual na vibe. Hotel Califórnia, sábados, 10:30, na Renascença e em podcast.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Com licença.
Ai, desculpe, está ok?
Eu estou ok, se você estiver ok.
Não, não, eu é que estou ok, se você estiver ok.
Todos podem estar ok se tiverem ok seguros. Conheça as campanhas em vigor em ok.pt. A Ok Seguros é uma marca da Via Direta Companhia de Seguros S.A. registada na ASF sob o número 1142.
A Star Life tem as melhores histórias de amor. De segunda a sexta, a partir das 20h40. Não percas os últimos episódios de Love is in the Air. E logo a seguir, deixa-te apaixonar por Aziran e Poiraz na nova série Be My Sunshine. De segunda a sexta, na Starlife.
Quando olho para Alberto Oculista, vejo sorrisos. Vejo compromisso e personalização. Vejo 30% de desconto em toda a loja com oferta do segundo par. Promoção válida até 3 de agosto de 2025. Consulte condições numa loja perto de si. Alberto Oculista, há mais de 40 anos olhar por si.
A Festa da Cereja e Companhia invade a Alfândega da Fé de 6 a 8 de junho com boa comida, produtos locais e a rainha da festa, a cereja. À noite, espetáculos de Marotos da Concertina, Caretos, Ana Moura e Fernando Daniel. Festa da Cereja, o melhor da Alfândega da Fé está na sua companhia.
Então o que aconteceu é que nos comprometemos. É que daqui a bocadinho ainda vai cortar o cabelo.
Estou muito entusiasmada, exatamente. É um desafio proposto aqui pela Jean-Louis Davi, os cabeleireiros, que oferecem 1.500 euros à APAV se eu cortar o cabelo à Ana Galvão. Portanto, tu vais doar o teu cabelo à causa. Connosco temos a Leonor Diogo, que é a diretora de marketing da Jean-Louis Davi. Leonor, esta relação com a APAV não é de ontem nem de anteontem, já vem de há muito tempo, certo?
É verdade, olá a todas, às 13, quem nos ouve, obrigada pelo convite, antes de mais. E sim, já é muito longa. Nós, enquanto marca, desde 2014 que fazemos campanhas com cariz solidário, sempre com associações portuguesas, e portanto já contamos com 16 campanhas Air Fashion Week, em que 6 delas, aliás 8 já foram com a APAV, e portanto ao longo destas edições todas já estamos a falar de donativos a subir e acima de 100 mil euros e a causa de facto vale a pena, muito a pena. Portanto, temos uma relação muito forte com eles.
Muito bem, e portanto, a Leonor garante que se eu cortar, se a Ana dá cabelo e a Jean-Louis Davi dou 1.500 euros à APAV.
Exatamente, esse compromisso já foi feito, portanto podem contar connosco desta vez e de certeza que haverá próximas, mas sim, especialmente só em corte e cor, sim.
Eu percebo imenso de cortar cabelo.
Sim, não devido. Não,
mas só por uma questão de... Só para saber, trouxeram alguém especializado convosco?
Trouxemos. Não, não porque temos medo que corra mal. Atenção, claro que não. Nós temos imensa confiança, mas estamos cá um bocadinho para amparar.
Eu estou a adorar ouvir-vos falar sobre o meu cabelo.
Sim, estás a sentir um objeto, não estás?
Sim, então estás a sentir
a Inês posta de lado. Corta.
Tu não tens extensões?
Já a seguir, tenho.
Então, em teoria, não é o teu cabelo.
Pois. É meu.
Paguei, é meu.
Então, a Inês corta, como não vai ser preciso, vai ficar muito
claro
bem.
Que não, claro, mal. Ótimo.
Um especialista Jean-Louis Davi. Exatamente.
Olha, mas é antes... corte e cor. Portanto, também podias pôr uma corzinha.
Corte e costura.
O verde.
Vocês são malucas.
Não é nada, Ana. Pensa que estás a dar o teu contributo.
Pode acompanhar via streaming.
Exatamente. Agora vão para o YouTube ter connosco, porque eu vou cortar o cabelo. Ana Galvão!
Esta é a sua mensagem para hoje, quinta-feira. Muito bom dia. Estamos já a um minutinho das 8.
Bom dia.
Todos os dias são dias longos para quem já passou a meta dos 90 anos. Mas aquele casal que começou a namorar no liceu, que casou, teve filhos e agora já é visitado pelos bisnetos, continua a ser um exemplo do que pode ser uma vida a dois, marcada pelo amor, pela fidelidade e o respeito pelo compromisso tantas vezes dito e esquecido para sempre. Precisamos de exemplos como este, que nos fazem acreditar que é possível, que é um caminho com pedras e dificuldades, mas é possível. Sendo que o respeito um pelo outro é vital. Sempre.
Renascença, emissora católica portuguesa.
É agora sim, 8 da manhã, são 7 nos Açores. Bom dia.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Este é a Renascença. Sérgio Costa, bom dia.
Bom dia.
Mais uma vez, manhã de quinta-feira, o que é que nos contas da atualidade?
Diretor Executivo do SNS garante que haverá solução para o atendimento urgente às grávidas durante o verão. Socialista Mariana Vieira da Silva não poupa críticas a António José Seguro.
E no desporto, João Fonseca, bom dia.
Inês, bom dia. Roberto Martínez ganha presença na final da Liga das Nações e a defesa do presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
Estão 16 graus no Porto, 16 em Lisboa, 19 em Faro. As temperaturas sobem um bocadinho em todo o país. As notícias das 8 da manhã. Esta é a Renascença, a edição de Sérgio Costa.
Já lá vamos às declarações do diretor executivo do SNS, Álvaro Santos Almeida, garante que haverá solução para o atendimento urgente às grávidas, sobretudo na Península de Setúbal, região com mais constrangimentos, solução que pode passar pela concentração de serviços. Já lá vamos, para já, fica esta ideia. Genéricos podem ficar 8 vezes mais caros devido a uma nova lei europeia. Em causa está uma legislação que pode levar a que algumas moléculas possam deixar de ser financeiramente viáveis, cenário que poderá fazer aumentar e muito o valor dos medicamentos genéricos, habitualmente mais baratos. Explicações de João Paulo Nascimento, presidente da Equalmed, que representa a indústria dos medicamentos genéricos em Portugal.
Estamos a falar, por exemplo, de uma molécula que é bastante conhecida, que é a metformina, que é uma substância para o tratamento da diabetes, é a substância mais utilizada ainda hoje em dia, pode ter um aumento de custo de 8 vezes.
João Paulo Nascimento, ouvido por Anabela Góes, espera que a Comissão Europeia ainda possa rever a diretiva aprovada e que tem de ser transposta até 2028, mas que pode fazer aumentar até 8 vezes mais o preço dos medicamentos genéricos. Ainda na área da saúde, aumentou o número de mulheres que optaram por interromper a gravidez nas primeiras 10 semanas de gestação, um aumento de 5,5% para quase 18 mil em 2024, ano em que 28 das 40 unidades locais de saúde realizaram este procedimento. Os dados constam de uma monitorização da entidade reguladora da saúde, hoje